Olá, bem-vindo ao Teta de Sócrates. Essa não é uma nova temporada, mas uma temporada especial. Essa é uma iniciativa do SEMP, Centro de Estudos Maria Padilha, em conjunto com o podcast Teta de Sócrates e o INCT Proprietas. Juntos, nós produziremos vídeos curtos e sessões de podcast sobre mulheres pesquisadoras para comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Os vídeos serão veiculados durante a semana do dia 8 de março. E o podcast durante o mês de março. Hoje a gente conversa com a Gabriela Lujambrolo. A Gabriela é doutora em engenharia mecânica pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente trabalha com consultoria em inovação. Então, Gabi, fala pra gente, como é que foi a sua formação acadêmica?
Bom, desde que eu entrei na faculdade, eu já comecei a me interessar por ciência, pesquisa. Eu fiz 3 anos de iniciação científica. Toda a oportunidade que eu tive fui monitora de disciplinas. Assim que me formei, já quis fazer mestrado, doutorado, e depois eu acabei fazendo dois pós-doutorados, e é isso.
Caramba, dois pós-doutorados, então você já dá aula, é isso?
Isso, eu cheguei a dar aula na Unicamp. Hoje em dia, né, eu não tô mais no meio acadêmico, eu trabalho numa consultoria, mas cheguei a dar aula em graduação na engenharia mecânica da Unicamp, alguns semestres, várias disciplinas, e adorei a experiência.
Que bacana. E então, você conta pra gente aí, Gabriela, quais dificuldades você vivenciou nessa sua trajetória acadêmica, né? Se você lembrar, às vezes, alguma coisa também da escola, né? Porque a escola também é a nossa trajetória acadêmica, né? Então, as meninas, a gente tem essa coisa, né, de às vezes os meninos também ganharem mais destaque, às vezes, pelo menos na nossa geração, não sei se hoje em dia ainda é tanto mais assim, né? Que bom, né? Mas a gente, na nossa geração, a gente pode falar assim, né? Pela nossa idade, né? Enfim, conta aí pra gente, o que que você percebeu assim? O que que você percebe?
Então, eu não sei se eu fui uma pessoa privilegiada. Mas durante a minha formação assim escolar, eu nunca sofri nenhum tipo de, enfim, de tratamento diferente dos meninos. Inclusive, eu sempre fui uma aluna de destaque. Quando estudei em colégios particulares, sempre ganhei bolsa. Então, sempre estava entre os destaques da escola. E mesmo durante a faculdade, estando na engenharia mecânica, nós éramos em 140 alunos, sendo 10 mulheres na sala. Durante a graduação, eu nunca me senti em momento algum tratada de forma diferente do que meus colegas homens. O que aconteceu foi que os problemas começaram na pós-graduação. Porque uma coisa é você ser a aluninha exemplar, a orientada, que escreve os papers lindamente, faz uma pesquisa com a maior dedicação, enfim. Outra coisa é você querer se tornar colega desses homens, né, que dominam a engenharia. Então, eu percebi que foi mais depois do doutorado, no pós-doc, também na minha tentativa de participação em alguns concursos, que a história virou um pouco e eu passei a ser vista não como a pesquisadora, a aluna, a orientada, querida, que todo mundo quer por perto, todo mundo quer trabalhar com, e passei a ser vista como a pessoa que, a persona non grata ali no meio, né?
Pois é, fala, Ju, fala aí.
Eu ia falar muitas vezes visto com ameaça, né? A partir do momento em que você deixa de lado o status em que você não está mais subordinada, né? Você não mais cumpre os elementos, a categoria de subordinação e passa a falar de igual para igual. Esse é um problema muito complicado, né? Num lugar onde a voz masculina sempre teve preponderância, principalmente nos cursos de engenharia no Brasil. A gente não pode falar de outros cursos de engenharia em outros lugares, mas especificamente no Brasil a gente tem essa formação masculina e masculinizante muitas vezes, né? E que eu acho que quando se vê uma mulher de destaque e quando ela tenta falar com os iguais, é claro que vai gerar problema, né?
Isso. Essa fala dela é da Gabriela, eu não sei se vocês viram, né? Mas a Madonna, quando ela, enfim, tem sofrido muita questão do etarismo, né? Por ser, já passou por muita coisa, né? Um ícone, né? E ela, no caso, no mundo aí da música, da arte, mas ela falou uma coisa que você falou, Gabriela, que é isso. Você, num discurso dela, quando ela recebeu um prêmio pela obra dela, né? Recentemente, acho que foi ano passado,
Ela fez um discurso que ela falava assim: você, a mulher, ela tá autorizada a ser só certas coisas. Então, você, é isso que eu falo, você pode ser fofa, você pode ser bonitinha, você pode ser simpática, mas se você quer começar a ser outras coisas, isso daí você não tá autorizada, né? Então, acho que foi isso que você sentiu, né, Gabriela?
É, exatamente. É, quando era vantajoso, né, para aqueles que estavam no poder ali, né, digamos assim, dentro daquele círculo acadêmico, quando era vantajoso eu estar escrevendo artigos, obviamente com o nome deles, né, estar co-orientando alunos, estar dando aula ali como uma pós-doc, uma mera pós-doc, não que isso seja pouco, né, mas enfim, não é ainda uma ameaça, tava excelente, né, tudo que eu estava fazendo. É, a partir do momento que você tenta ter uma aproximação, você tenta chegar onde eles estão, seja através de um concurso, seja através de uma proposição de um projeto de pesquisa, enfim, dar algum passo mais independente, realmente a gente começa a ser vista de uma forma completamente diferente. E é muito curioso, porque a gente vê professores, no caso, enfim, pesquisadores, que tratavam a gente de uma determinada forma. E começam a agir como se fossem outras pessoas, de maneira completamente diferente. E aí você vê alguns poucos professores naquele meio, que realmente valorizam o seu trabalho, valorizam você pela pessoa que você é, independente do gênero. E eu acabei descobrindo poucos pontos de apoio ali no meio acadêmico, que eram justamente esses professores que me reconheciam por ser pesquisadora, ponto, né? Independentemente de ser mulher, de ser homem, enfim.
E aí tem a você acha que a sua vida seria diferente sem a formação que você tem, né? Que você teve, Gabriela? A gente pergunta isso porque você já tem uma formação acadêmica avançada, né? Como que você vê sua vida? A importância dessa formação acadêmica, apesar de tudo, como é que você avalia isso, né?
É, eu acho que a minha vida seria completamente diferente sem a minha formação. É, apesar dos pesares, a gente estar, mesmo que momentaneamente, né, frequentar um círculo acadêmico, eu acho que independente da área, é um meio muito privilegiado intelectualmente, ainda mais se falando do Brasil. Então, eu fui a minha vida inteira rodeada ali de, enfim, opiniões, mesmo quando divergentes, muito ricas, um meio de conhecimento sobre diversos, enfim, diversas, situações, seja do cotidiano, seja de fenômenos científicos, seja de questões de engenharia, seja de contextos de outros lugares do mundo. A gente tem um acesso a esse tipo de informação, enfim, há dados, né, de outros lugares do mundo e que a gente não teria acesso, né, em outros círculos. Além disso, a carreira acadêmica acabou me propiciando morar em dois países fora do Brasil. Então, por causa da carreira acadêmica em instituições públicas, eu cheguei a ganhar bolsa para morar na França, cheguei a ganhar bolsa para morar também na Inglaterra. E isso é um crescimento gigantesco, tanto em termos pessoais como intelectuais, profissionais, enfim. E nada disso teria sido possibilitado sem eu ter acesso a esse círculo acadêmico.
É, de fato, eu acho que, fora isso também, a universidade propicia, especificamente a Unicamp, dada a sua constituição como uma universidade circular, o contato com outros institutos, com outras faculdades. E só foi possível também conhecer a Tuane, que não é da história, que não tem nada a ver com o que eu estudo, por causa dos contatos da universidade. E foi justamente na Unicamp que todos nós nos conhecemos, exatamente no mesmo período, mas por meios diferentes, né? A universidade pública ela oferece esse tipo de contato, e eu acho que muito menos na nossa época e muito mais agora, um contato mais diverso. A universidade, quando a gente entrou, estava menos diversa, e a universidade agora está muito mais diversa. Isso significa que a formação da pós-graduação vai estar mais diversa, né? E, infelizmente, também a gente provavelmente vai ver dificuldade, como a que você passou, eventualmente acontecerem com muitos indivíduos, mulheres, homens, né? De diversas categorias sociais, categorias de gênero, E eu acho que essa conversa aqui é importante para que o público entenda que essas dificuldades, elas são necessárias para se passar para o público, porque muita gente acha que a vida acadêmica é, né, assim, genial e cercada
Ainda
de
mais na Unicamp,
flores.
né, Ju? Nesses lugares de elite, né?
Super, é. A gente está falando de uma
Elite
universidade do
intelectual,
Sudeste.
vamos dizer assim, né?
Sim,
Elite
sim.
intelectual.
E as universidades do Sudeste, de maneira geral, são universidades que são sempre muito bem vistas, né? Sempre têm boas pontuações em rankings internacionais. E aí eu não só me restringe a falar a Unicamp, mas a USP, a UFRJ, enfim. E aí ver que a universidade está se tornando mais diversa, e ver que a sua experiência aconteceu no passado, que provavelmente vai acontecer, é um alerta para a gente debater como é que é o papel da mulher. E de se estar na universidade, principalmente na pós-graduação, para que a gente não passe mais por tantas dificuldades quanto ter que lidar com esse processo de poder e essas relações de poder dentro da universidade, que a gente consegue, que a gente precisa aprender a administrar as nossas vidas com a universidade. E bem, eu acho que aqui cabe um pouco a pergunta sobre o seu meio científico. A gente está falando da maneira como a gente se encontra, mas a gente gostaria de saber um pouco sobre o meio científico em que você lida, que é o meio das engenharias. Como é que você vê esse meio das engenharias aqui no Brasil?
Bom, eu vejo que existe uma divisão muito clara entre o que eu chamo de velha geração, digamos assim, de professores e pesquisadores, que é composta majoritariamente por homens brancos, enfim, héteros, aquele perfil bem tradicional em se falando de Brasil. E ao mesmo tempo eu vejo uma nova onda de pesquisadores e professores que, quando ainda sendo homens brancos e héteros, estão muito mais abertos e muito mais sensibilizados com essa questão de diversidade. E começo a ver pessoas não pertencentes a esse grupo minoritário, né, tendo espaço, tendo lugar de fala, lugar de tomada de decisões, que são professoras mulheres. No meu meio ali de grupos científicos que eu conheço, de professores, eu nunca conheci um professor declarado, por exemplo, não hétero, nunca conheci uma pessoa trans que tenha chegado à pós-graduação.
Eu ia
Mas
perguntar
ao
isso,
mesmo
Gabriela,
tempo.
se puder falar quantos negros, negras, né, principalmente mulheres, negras,
Exato.
meninas, né, jovens, né, ou trans, ou LGBTs, homens, gays, afeminados, quantas pessoas dessas você vê ou não?
Olha, em nível de pesquisa, de pós-graduação, nenhuma. O que eu vejo é que as mulheres estão começando a ter uma ou outra professora que se impõe. Eu percebo muito da universidade de onde eu venho, né, do instituto, as professoras se unirem para terem uma força ali de fala, para se imporem mesmo, né? Então é necessária ainda essa união e apoio de outros homens. Isso é muito importante, que a gente fala de mulher tendo lugar de poder, mas é muito importante o apoio de alguns poucos professores homens ali que, de certa forma, abrem espaço para essas mulheres, pelo menos no início. Agora, eu sei que vocês falaram especificamente de pesquisa do meio acadêmico, mas em falando assim de graduação, eu pude presenciar uma transformação, porque eu me formei em 2011. Então, como eu já disse aqui, repito, eram 140 homens, aproximadamente 10 mulheres. Um dos nossos colegas, no último ano da graduação, já perto da formatura, se declarou homossexual. E isso foi uma coisa, assim, um tremendo ato de coragem. A gente passava por trotes onde eles faziam as meninas da engenharia desfilarem numa passarela e nos davam nomes, enfim, apelidos e tudo
É
mais.
sério isso?
Mas isso eu tô falando lá atrás, tá? Eu
Mas
entrei
é
na
que é
faculdade em 2006.
muito louco,
E
mas
agora
é
vem a
outro
notícia
dia,
boa,
né,
olha
gente?
só.
Como que pode, né? Enfim.
Exato, mas a mudança, cedo ou tarde, ela chega, porque eu, como pós-doc, e eu, quando pós-doc, já em 2017, 2018, até 2020, dando aula na graduação, me deparo com uma sala onde existem muito mais mulheres, muito mais pessoas negras, onde cheguei a presenciar alunos com orientação homossexual declarada e um ambiente de respeito absoluto. Então, a mudança cedo ou tarde, ela acontece mesmo nos meios mais conservadores.
Que bom, né? Que bom, cara. Ó, vamos. A gente tem uma última pergunta, né, Ju? É, a gente ficou um pouco chocado aqui com as informações, né? Porque, de fato, né, a gente sabe que tem uma diferença. Não é que nas ciências humanas, né, Ju, não tenham problemas, não tem assédio. Imagina, não é isso. Mas, de fato, às vezes tem umas aberturas que demorou um pouco mais para chegar certos debates, certas ideias em outras áreas, né? Enfim. Mas é que bom, né? Que bom que tem mudado. Então, e aí, falando de mudança, a última pergunta é nesse sentido, né? O que deveria mudar? O que você acha, Gabriela, que deveria mudar para termos um ambiente científico mais democrático? É esse ponto mesmo, acho que casa com o que você estava falando também.
Olha, eu acho que, óbvio, né? É uma questão super complicada, resposta mais complicada ainda. A gente poderia ficar aqui discutindo uma hora sobre o assunto. Mas, de pronto, eu acredito que não é algo que deveria mudar. Eu acho que o tempo vai acabar fazendo com que a mudança ocorra, porque é uma questão tão intrincada, tão absorvida na cultura, essa questão de gênero. Que eu acredito que essas pessoas de uma geração mais antiga vão acabar se aposentando, dando lugar a outras pessoas. Essas pessoas que hoje em dia estão entrando, né? Daqui a um tempo vão ser os professores, os catedráticos ali com mais poder, vão dar ainda lugar para uma nova geração que ainda está muito, muito novinha, que está fazendo pós-graduação agora. E eu acho que é essa transformação de pessoas que vai acabar fazendo com que haja uma mudança definitiva. Não só na mentalidade relacionada a gênero, mas em todas as outras mentalidades aí do escopo social que a gente enxerga.
Boa resposta, de fato, é uma resposta que eu não esperava, mas obviamente é uma resposta que faz sentido, né? Principalmente dentro do meio universitário, que é um meio que, enfim, como toda universidade, vai consumir a mudança de maneiras mais estratégicas para sua sobrevivência. E, de fato, a universidade só vai continuar existindo enquanto instituição científica se ela modificar a partir do que ela forma, né? Dos seus próprios alunos, depois dos seus professores. É isso.
Muito bom,
Né?
né, Ju? Que papo bom.
Maravilhoso! Maravilhoso, como diria Milton Cunha.
Então é
Maravilhoso.
isso. Vamos caminhar para encerrar o nosso bate-papo, Ju.
Vambora. Antes da gente ir embora, a gente gostaria de agradecer demais a Tuane, aqui do podcast, por permitir que o SEMP, e obviamente ela, participe do nosso podcast através da iniciativa da Central das Mulheres. E a Gabriela, por aceitar o nosso convite, ela que não é de humanas, mas tem um coração muito humano. Olha, poética.
Obrigada a vocês. Eu que agradeço a oportunidade aqui de participar desse podcast, que eu adoro. Muito
Antes de ir
bom.
embora, a gente gostaria de saber se você tem algum recado para o pessoal que está ouvindo a gente.
Bom, não esperava por essa, mas se eu puder dar um recado assim, bem bate-pronto, não desistam. Eu de 2006, quando eu entrei na faculdade, até hoje, assim, apesar das limitações serem muitas, já vi muita transformação boa acontecendo. Então, não se deixe abalar por pouco. As coisas mudam. O mundo evolui.
Nossa, gostei muito. É isso aí, Gabriela. Gostei muito.
Eu só não disse um amém, porque, né? Amém, igreja. Enfim, é isso, gente. Obrigada. E até semana que vem com mais uma convidada maravilhosa para o nosso bate-papo sobre mulheres na ciência. Um beijo. Até lá.